Olá, muito boa tarde para vocês que voltam a nos acompanhar através do nosso canal interativo do YouTube. Hoje é dia 9 de outubro de 2018 e começa agora a 61ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta do dia, ainda não há projetos aptos para apreciação e votação dos vereadores. Acompanhe toda a nossa transmissão através das redes sociais e do YouTube também. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14h08 do dia 9 de outubro de 2018, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta os trabalhos da 61ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Ademir Silva que faça uma leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida o Pai Nosso. Solicito do vereador Edson Souza que faça a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Leitura do livro do Números. O Senhor disse a Moisés: Dize a Arão e seus filhos o seguinte: Eis como abençoarei os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face e te conceda-te a tua graça. O Senhor volva o seu rosto para ti e dê a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Palavra do Senhor.
A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção desta e do Estado. Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu pedi a indulgência de Vossa Excelência para retirar do plenário. Eu tenho uma reunião com o senhor prefeito agora. No mais tardar, até as 15 horas, estarei aqui.
Concedido, nobre tio. Agradeço ao vereador Ademir Silva pela leitura do trecho da Bíblia Sagrada e ao vereador Edson Souza pela leitura dos direitos humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Aqueles que estiverem favoráveis, permaneça como está, e aqueles que for contrário, que se manifeste. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da primeira secretária, Janete Aparecida, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Leitura do expediente desta tarde de hoje. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Senhor Darli Salvador. Falar sobre meio ambiente. Projetos do Legislativo. Dispõe sobre desacterização e novo zoneamento dos lotes da quadra 022-18 do bairro Afonso Pena, neste município. Autoria, vereador Roger Viegas. Quórum para votação, maioria simples. Procuradora designada, doutora Tayane. Projetos do Executivo. Projeto de Lei Complementar número EN 08 de 2018. Dispõe sobre criação da taxa de aprovação de projetos sanitários básicos de arquitetura. Autoria Executivo Municipal. Quórum para aprovação, maioria absoluta. Procurador designada, doutora Caroline. Doutora Caroline, projeto de lei AM-067 dispõe sobre obrigação das empresas concessionárias do Serviço Público do Transporte Coletivo Urbano do município de Divinópolis a realização do desembarque de mulheres, idosas e deficientes físicos fora dos locais da parada pré-estabelecida, no período noturno e da outras providências. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Procurador designado, doutor Roberto. Projeto de lei número AM-068 de 2018, da nova redação à emenda do artigo 1º da lei 6.278, de 6 de dezembro de 2005, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel de propriedade do município para a Igreja Evangélica Pentecostal Tenda da Salvação no bairro Jardim Dona Quita, de 2 de outubro de 2018. Autoria Executivo Municipal, quórum para votação, maioria simples. Procurador designado, doutor Bruno. Senhor presidente, sem mais para o expediente desta tarde de hoje.
Solicito também da nova secretária, Janete Aparecida, que proceda à leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, votos de pesar e moções congratulatórias.
Indicação CM número 1068 de 2018, solicitando que seja utilizado a capa dos carnês de PTU para divulgação da campanha educativa para a separação da coleta de reciclagem de materiais sólidos do lixo no município de Divinópolis. Indicação CM número 109 de 2018, solicitando inclusão das ruas do bairro Jardim das Monções no programa de infraestrutura de melhorias de vias. Indicação CM número 1095 de 2018, solicitando ao órgão competente a cobertura da quadra do CMEI Isauro Silva no bairro Danilo Passos. Indicações vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM número 309 de 2018, solicitando informações quanto à regularidade e situação do Botafora nos bairros São Geraldo, Realengo e Elizabeth Nogueira. Vereadora Janete Aparecida. Indicação número 1132 de 2018, solicitando instalação de luminária pública para o trecho da rua Petrópolis entre as ruas Antônio Cesário de Azevedo e Amazonas, no bairro Bom Pastor. Indicação número 1133 de 2018, solicitar o serviço concentrado do calçamento da rua Teodósio Costa e rua Raimundo Valentino Silva, no bairro Santa Lúcia. Indicações vereador Marcos Vinícius. Indicação número 1030 de 2018, que seja realizada a pintura estratigráfica da Rua Duarte entre as ruas Piuí e Castro Alves, no bairro Catalão. Indicação 1135, para que seja realizada a operação tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Paraná, a partir da Rua Goiás até o Parque de Exposição nessa cidade. Indicação número 1136 de 2018, para que seja realizada a operação tapa-buracos na Rua Carbonita, próxima à Igreja de São Judas Tadeu, no bairro São Judas, nessa cidade. Indicações vereador Raimundo Nonato. Indicação CM número 1111 de 2018, solicitando instalação de um poste para luz elétrica de iluminação pública com respectiva luminária no final da rua Benedito Maria Peçanha, depois do cruzamento da rua Ana Angélica, no bairro Maria Peçanha. Indicação CM 1078 de 2018, solicitando ao órgão competente que seja providenciada a obra de tapa-buracos ao longo da rua Formiga, no bairro Porto Velho. Indicação CM 1113, solicitando ao órgão competente que seja providenciada a obra de tapa-buracos ao longo da rua Frei Leão Rodrigues, no bairro Antônio Fonseca, na Nossa Senhora das Graças. Indicações vereador Sargento Elton. Indicação número 1125 de 2018, solicitando a realização e o patrulhamento da estrada do Buritis à Boa Esperança, com escória nos seguintes trechos: Morro do Zé Melo, próxima fazenda Jesus Pequeno, Morro das Pedras e Morro Marculino. Indicação número 1129 de 2018, que seja realizada a operação tapa-buracos nos seguintes trechos: Avenida Antônio Neto, no bairro Danilo Passos. Avenida Vaticano, no bairro Vila Romana. E nas ruas que é transporte coletivo faz um trajeto no bairro Vila Romana. Indicação número 1130 de 2018. Que seja realizado o patrulhamento com escarificação e cascalhamento na estrada da comunidade do Ribeirão Frio. Indicações, vereador Vicente de Paula Negro do Buriti. Senhor presidente, senhores vereadores, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar nesta tarde de hoje.
Agradeço a nossa primeira secretária, Janete Aparecida, pela leitura das correspondências e das proposições. Passo agora à tribuna livre. Convido o senhor Darli Salvador, que irá falar sobre o meio ambiente. Informa o tribuno que assinou um termo de responsabilidade, conforme o artigo 267 a 270 do regimento interno, não podendo sair fora do assunto.
Boa tarde a todos. Meu nome é Darli Salvador. Cumprimento aos legisladores, demais autoridades e públicos que nos ouvem. Sem muitas delongas, vamos aproveitar o tempo. Hoje, a NBV se faz presente aqui no sentido de convocar, de alertar aos senhores legisladores, a toda a sociedade, a todos os órgãos públicos, sobre a atual conjuntura do ponto de vista ambiental que o município se encontra. Nós temos ações pontuais em datas comemorativas que não são suficientes para a nossa demanda. Há a necessidade de projetos macros. Temos alguns casos a citar, que é o nosso rio Itabirica, o nosso rio Pará, a questão da arborização de Divinópolis, a questão dos animais de grande porte soltos nas vias públicas. Já está previsto alguma dessas coisas no nosso código de postura, no código de trânsito, mas que não vem atender a sociedade, não tem sido atendido de forma geral a sociedade. A questão que tange a coleta de lixo em Divinópolis tem sido trabalhado por grupos, por ONGs, mas para o sucesso nosso, para o bem do nosso município, nós precisamos da união de todos, dos legisladores, dos órgãos públicos. A questão dos nossos recursos hídricos, as nascentes nossas estão sendo soterradas. Já há escassez de água nas comunidades rurais. A NBV, quanto ONG, tem desenvolvido alguns projetos nesse sentido, mas nós, como terceiro setor, sozinhos, não somos suficientes. Por favor, gostaria de ser ouvido. Eu não consigo, vocês me desculpem, eu não consigo falar assim. Eu me perco meu raciocínio, eu já não uso nada para escrever, é só tópicos. Então gostaria, pode até descontar do meu tempo que eu fale menos, mas o pouco que eu falar, que eu seja ouvido. Por favor. Então, voltando à escassez de água nas comunidades rurais, que já é uma realidade, vivemos agora no choro, 15 dias de falta de água. Até o senhor Eduardo Prente Júnior não está presente, eu queria perguntar a ele a respeito de um caminhão-pipa que foi doado ao município, eu me lembro disso, e o caminhão-pipa não atendeu a comunidade lá, foi muito difícil a gente carregando água para eles e aclamando, usando os meios de comunicação. E através do senhor Renato Ferreira, presidente da Comissão de Saúde, a gente agendou uma audiência pública para o dia 24, onde eu gostaria que toda a sociedade, todos os parlamentares, esquecessem questões políticas, partidárias, diferenças, e viesse somar, ajudar a construir uma Divinópolis, como ela já foi há algum tempo atrás, como eu me lembro dela no meu tempo de criança, que eu nadei e pesquei no rio Itabirica. Então, eu gostaria de ver toda a sociedade, todos nós aqui, independente da diversidade, trabalhar nesse sentido, dia 24, onde a gente buscar soluções para o nosso município. Fico triste que há 4 anos atrás a NBV bateu tanto na tecla da febre maculosa, da questão populacional da capivara, e foi preciso morrer alguém para que se tomasse uma atitude. Há outros setores que nós não precisamos esperar que morra alguém para a gente buscar soluções. E isso está no que é lido nessa casa todo dia, que é a Carta dos Direitos Humanos. Nós temos obrigação de deixar um mundo melhor para as gerações futuras. A nossa lei de uso e ocupação do solo precisa de ser repensada, reestruturada, para olhar a questão ambiental. Temos que atender os empresários, o meio imobiliário, temos sim. Divinópolis precisa sim ser uma cidade atrativa. Mas Divinópolis tem um potencial turístico. Divinópolis tem aqui no seu município 3 nascentes de água que são usadas diariamente. No canto da mina, em dia normal, que está regular a entrega de água aos domicílios pela prestadora, há um fluxo de 200 pessoas por dia. Quando falta água, é 500 pessoas. Esse dado me foi passado pela Renata, que é estagiária na ONG nossa. Ela está formando agora em engenharia ambiental e ela faz parte, trabalha com a Janice. E a Janice veio somar com a gente da Vigilância Sanitária, que está fazendo análise dessa água para nós. Por que eu estou falando disso? Porque a NBV cuida de uma nascente no Bela Vista, que é a única água potável dentro do município. Você pode ir lá e apanhar e beber. Ela é potável e lá tem um fluxo mais de 200 por dia. E recentemente a gente sofreu uma intervenção lá monstruosa, devastando a área de APP lá. Nós já reivindicamos lá como um parque socioambiental. Nós temos lutado agora junto com a Janice, junto com a Secretaria Ambiental, a gente vai desenvolver trabalho nessas nascentes para que essas águas sejam potáveis para toda a população. Que a gente possa preservar todas essas nascentes. Mas a ONG, o terceiro setor, não é só a minha ONG, há várias ONG aqui unidas, lutando pela coleta seletiva, pelo lixo, pela questão do aterro sanitário. Nós não somos suficientes. Então quase que é um pedido de socorro para que venham trabalhar, vamos unir. Muito obrigado. Vamos unir em prol de Divinópolis. Vamos pensar Divinópolis. Vamos fazer que Divinópolis seja atrativa. Por que Divinópolis às vezes não vem indústria? O que falam de Divinópolis fora daqui? Procure saber. Eu sempre viajo e pergunto, indago as pessoas. Você conhece Divinópolis? O que Divinópolis oferece hoje na questão imobiliária? O que Divinópolis oferece hoje em questão de educação? O que Divinópolis oferece hoje na questão da saúde, em saneamento básico? O que Divinópolis faria para você ir para lá? O que nós estamos fazendo para que as pessoas venham para Divinópolis? O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo coisas pontuais. Então a minha proposta é união, independente de partido, credo, qualquer coisa, sei lá. Mas que a gente una em prol de Divinópolis na questão ambiental. Uma boa tarde, muito obrigado a todos.
Cumprimento e parabenizo o Tribuno Salvador pela sua fala. E antes de passar a palavra aos vereadores para relatórios finais de comissão, passo os trabalhos da mesa ao presidente da casa, vereador Adair Otaviano.
Quero agradecer ao vice-presidente Josafá pela condução dos trabalhos, desejar uma boa tarde a todos. Passo a palavra livre aos senhores vereadores para apresentação de relatório finais de comissões. Não havendo nenhum vereador a apresentar relatório finais de comissões, passo a palavra aos vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador doutor Delano.
Boa tarde a todos. Nós ainda não estamos tendo TV Câmara porque estamos em período eleitoral. Esperamos assim seja, né? Então até dia 28, quando termina, mas nós estamos ao vivo aí no Instagram, no Facebook da gente. Acabou, né? Acabou. Fechou as urnas. E a gente planta o que colhe. Cada um planta o que colhe. Teve gente que teve uma máquina inteira na mão. Olha o que planta, como diz o Renato, né? O inverso também. Teve uma máquina inteira na mão e teve menos voto que em outras eleições. Teve gente que se preocupou em falar mal do outro candidato em vez de fazer sua própria candidatura. Levou ferro. Teve gente que, em vez de conquistar o eleitor, fazia fake news para denegrir o companheiro, perdendo tempo de visão. Perdeu o voto e levou ferro. Mas eu quero parabenizar aqui. Como foi difícil cada um de vocês pedir voto. Porque o político, ele é pedinte. A gente é pedinte. Toda hora a gente sai pedindo. Dá um voto. O quanto de portas na cara os nossos colegas não levaram. Porque tinha gente que não tinha educação. Não queria saber de política. Então vocês foram heróis. Heróis. Foi uma das piores eleições para se pedir voto. Porque ninguém queria saber de voto. As pessoas só falavam assim, não quer saber de eleição. Mal aceitavam quando tinha um candidato novo. E foi claro. O que, que nós precisamos? E que nós 17 aqui entendemos o recado. Nós precisamos de sair desses caco da política que estavam enterrados há 40, 50 anos. Sumir desse povo. Quem tiver atrelado a esse povo, vai acontecer que está ferrado. Ferrado. Ô, gente, olha que maravilha. Não existe mais Sarney Filho. Não existe mais Eduardo Suplicy. Não existe mais Rosiana Sarney. Não existe mais Romero Jucá. Não existe mais Cristóvão Buarque. Não existe mais... Aí você fica até com dó. O Magno Mal, tadinho, até merecia. Mas não existe mais. Não existe Roberto Requião mais. Lindenberg, o lindinho, não existe mais. Beto Richa, não existe mais. César Maia, não existe mais. Dilma Rousseff, não existe mais. Pimentel foi plantar pimenta. Não existe mais. Olha o que, que o povo fez. O povo mineiro, caladinho, caladinho. Porque estava dando, né? A mulher lá em primeiro lugar. O povo mineiro foi lá e digitou assim, ó. Aqui não, ó. Dilma, aqui não. Aqui não, Pimentel. E nós lavamos a alma do Brasil. Porque eu estava no medo da gente pôr esse Pimentel no segundo turno e eleger essa senadora, que nós íamos ser a vergonha nacional depois do país ter tirado esse sujeito. E Minas Gerais deu um show de eleição. E mais ainda, eu morrendo de medo do Pimentel ganhar, me voto na Anastasia. Mas agora sou Zema aqui, do fim do meu cabelo à ponta do meu pé. Zema, 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 Zema. Mas votei na Anastasia porque estava aqui, ó, na mão, ó, do Pimentel ganhar. Aí veio o povo mineiro e falou assim, ó, que nem Zema, nem Pimentel e nem Anastasia é Zema. E pôs o homem com mais de 40% lá e vai colocar ele no governo. Você sabe por quê? Porque, a gente já tem experiência. As professoras não podiam alimentar na escola. Era... carrega o excelentíssimo senhor Aécio Neto. Já imaginou quando esse debate começar? Porque esse também nós não conseguimos extinguir. Aliás, teve 106 mil votos, mas para quem já teve 50 milhões? Quem já teve 50 milhões de votos, custar a se eleger para uma Câmara de Deputados Federal com pouco mais de 100 mil votos, não tem nada de heroísmo não. O povo brasileiro falou assim, aqui, chega, chega. E, gente, e tá de parabéns. Agora, o destaque aqui não foi o Cleitinho. Eu já sabia, era o meu candidato, onde eu botei, mas o destaque foi o Sargento Elton. Porque ninguém punha fé no bendito do Sargento. Não sei que diabo de legenda é essa que o homem teve. 30 mil, Sargento Elton, quer ver? 30.310 votos. Essa é a revelação. Olha o que, que o povo estava querendo. Atrelado ao Bolsonaro como eu, e a segurança pública no qual ele é doutor, ele falou assim com o povo, ó, eu vou fazer minha campanha caladinho. E eu fui um dos que falei, ah, não acredito muito naquela campanha. Que, ó, não tem chapéu. Você quer ver seu chapéu, Zé? Tira o chapéu para você. Você é a revelação dos vereadores de Divinópolis, deputado federal, mais de 30 mil votos, e dentro da cidade dele, mais de 26 mil, você não dá de parabéns, não, deixa, campanha pobre, campanha de boca a boca, campanha de santinho, parabéns, que surpresa, agradável, não votei para deputado federal no senhor, porque eu tinha um compromisso moral com o Bruce Martins, que acabou, era compromisso moral, moral. Porque poucos vão usar essa tribuna aqui, ó, que não tem que usar também, que o voto é secreto. Mas não, eu tinha um compromisso moral com o Bruce. E o meu deputado federal foi o Bruce. O meu estadual foi o Cleitinho, carreguei no carro. Todos sabiam, era claro. Né? O meu governador foi o Anastasia, com medo do Pimentel. Mas agora é Zema. O meu presidente foi o Bolsonaro, vai ser Bolsonaro. E quando eles falam, ele não gosta de gay, você é gay, ele não gosta de gay. Eu não quero que Bolsonaro não goste nem de gay, nem de preto, nem de branco, nem de amarelo. Eu quero que ele seja administrador. Eu não quero saber de quem que ele gosta ou não gosta. Eu quero que ele seja administrador. Não interessa se o cara gosta daquilo ou não gosta daquilo. Se gosta da fruta ou gosta da outra fruta. Eu quero saber é se ele sabe administrar. E eu vou experimentá-lo novamente. E o Zema, a mesma coisa. Porque eu já tenho experiência da Anastasia. Mas agora eu quero a experiência do Zema. Um dos meus dois senadores, um eu perdi, foi o Diniz Pinheiro. O meu outro foi o meu primo, Rodrigo Pacheco. E hoje eu tenho um primo senador. Então, graças a Deus, conseguimos fazer uma limpeza. Gente, das 54 cadeiras, só 8 conseguiu se reeleger no Senado Federal. Das 54 cadeiras, só 8 conseguiu. 243 novos deputados federais. Olha que sangue novo. Agora, o decepcionante foi a nossa Assembleia. Ah, foi. Foi decepcionante. Porque o Cleitinho vai chegar lá, graças a Deus, com muita moral. Né? O quarto mais votado. Mas ele vai ter que enfrentar uma peste. Por quê? Só renovou 22 deputados dos 77. E ele é um dos 22. Ele vai ter que enfrentar 77, 53, 55 cova criada que já está lá há anos. Mas já está bom. Nós usamos o dedo e renovamos. Então ele está indo com mais de 115 mil votos. E com uma obrigação tremenda de enfrentar leões. Mas nós esperamos que entre esses 22 que foram eleitos, que tenham muitos que possam fazer a política que o povo quer. Não precisa se rasgar, não precisa se estrangular, nem nada. Mas precisa sair fora dessa turma que não dá amparo a ninguém. Acabou o clã. Gente, olha o clã Sarney. Vocês já imaginaram a vitória do Brasil ficar livre do clã Sarney? Isso é muito importante. Gente, nós quase ficamos livres dos Neves. Quase, quase. Mas para ele foi muito decepcionante, apesar de eleito. Agora, aí vai uma consideração. Foi muito feio o que fizeram com ele quando foi votar. Porque ele é ser humano. E aí, quando me mandaram o vídeo, que eu vi as pessoas vaiando, mandando ele tomar naquele lugar, quando ele foi votar, eu me senti na Bíblia antiga, quando Jesus Cristo iria pregar a palavra dele e todo mundo pegava uma pedra e tacava nele. Mais dois minutos para a conclusão.
Consigo mais dois minutos.
Se um homem tivesse qualquer defeito que a gente sabe que ele tem, mas que nós tivéssemos humanidade, nós não temos uns com os outros. O ser humano não tem piedade. Ficou lá, claro. Canalha, não sei o quê. Mas quem chamou o cara de canalha, apontou quatro dedos. E talvez o seu céu esteja tão trincado quanto o do Aécio. Era só usar a urna, não votar no cara. Mas não deixar ele ir e vir, ter a liberdade e a humanidade de respeito. Porque não precisa de perder o respeito. O respeito se deu na urna, mas isso foi horroroso, foi indigno, porque todo ser humano merece respeito. Todo ser humano, mesmo ele, mesmo o presidiário lá em Curitiba, ele merece respeito. Né? Agora, denegrir a imagem dele na hora que ele foi votar, não deixando ele entrar no carro. E não, gente, isso é coisa de país atrasado. Isso não é coisa de gente educada. Então isso machucou muito a população do Brasil, porque nós já demos a resposta para ele aqui. Tipos como Vossa Excelência vai de 50 milhões de votos para pouco mais de 100 mil votos. Quase que não consegue se reeleger. Então essa era a resposta. Porque o respeito entre cada um de nós aqui, ó, nós temos que ter o respeito entre cada um de nós. E mais uma vez, falar e parabenizar, né, o meu candidato com mais de 115 mil votos. Espero ele honrar a palavra e o saco que ele tem no meio das pernas, porque foi o trato que ele fez comigo. Então, ele vai ter que honrar tanto a palavra quanto o saco que ele tem no meio das pernas. Que não é só homem que tem saco no meio das pernas, não, né? Então, ele vai ter que honrar a palavra dita, porque a palavra falada tem que ser honrada. E ele vai fazer isso, eu tenho certeza. Então, muito obrigado. Até quinta.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito nesta tarde de hoje, vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, vereadores, público aqui presente, qual é o cumprimento do senhor Darli, que é um defensor das causas ambientais em Divinópolis e região. Senhor presidente, eu inicio minha fala de hoje lendo um requerimento. Requerimento 311/2018, Divinópolis, 9 de outubro de 2018. Excelentíssimo senhor Adair Otaviano, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Senhor presidente, os vereadores que o presidente subscreve, membros da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Ciências, no termos dos regimentais, atendendo a pedido do Fórum Municipal de Lixo e Cidadania, requer de Vossa Excelência, depois de ouvido em plenário, que seja realizado audiência pública em defesa do meio ambiente no dia 24 de outubro de 2018, às 19 horas. Justificativa. Considerando a solicitação da ANBV, Associação Aceites Bela Vista, como presidente da comissão, venho requerer audiência como forma de proporcionar debates, abrindo discussões sobre a atual conjuntura do meio ambiente. Atenciosamente, Renato Ferreira, vereador, Janete Aparecida e Ademir Silva. Senhor presidente, eu inicio minha fala agora falando sobre a questão das eleições de domingo. Queria parabenizar todos que participaram do pleito. Foi uma eleição bastante limpa nas ruas, não teve tantos panfletos. Nós vimos panfletos de outros candidatos de fora de Divinópolis que vieram e sujaram as portas das nossas escolas, os locais de votação. Falei assim, o Darli, que é uma pessoa que defende a questão ambiental, acho que deveria até nós fazer um trabalho voltado à conscientização do eleitor para que não esteja nas próximas eleições nenhum papel jogado no chão, que é muito feio. Inclusive lá na porta de São José, como estava uma manhã chuvosa, uma senhora de idade veio a escorregar naquele panfleto que estava molhado no piso. Graças a Deus não teve nada demais, mas se acontece um acidente, nós sabemos as condições que está a nossa cidade, questão da UPA, hospital, até uma questão de prevenção. Nós sabemos que nós temos um deputado, que nem o Josafá fala, né, campeão de emendas de recursos para a cidade, mas nós não podemos ficar dependendo desses recursos para manter a saúde em dia. Então vamos trabalhar com prevenção, prevenção e pensar nas questões, nas causas ambientais. Senhor presidente, eu queria falar que surgiu um comentário que devido à votação, o deputado Domingos Sávio não estava preocupado com Divinópolis. Só para deixar bem claro à população, ontem nasceu o seu quarto neto na cidade de Divinópolis. Nós estivemos reunidos essa semana, nós sabemos que foi uma eleição difícil para todos que disputaram o pleito, viu o tanto que foi difícil esse cenário dessa vida, dessas questões políticas que estamos ocorrendo nesse momento, mas ele deixou bem claro, a cidade de Divinópolis é a cidade do coração dele. Os mesmos trabalhos que ele fez, ele irá continuar fazendo por essa cidade. E deixou bem claro, inclusive hoje, atendendo um pedido, ontem nós tivemos uma conversa com o Rodrigo Caboge, que talvez podem paralisar as atividades, as ações, os serviços que estão sendo feitos lá no bairro Primavera, lá em Ermida. Ele hoje, já sabendo desse problema já que está acontecendo, ele já está em Brasília tentando ajudar a resolver esse problema, dessa questão, desse repasse, dessa emenda, uma emenda que é de um outro deputado. Ele está tentando lá resolver esse problema e já me ligou, falou que já está bem encaminhado as coisas, que até amanhã ou quinta-feira ele já tem uma resposta dessa questão, dessa emenda de outro deputado. Muita gente criticando os deputados que não foram reeleitos, ou talvez que não foram eleitos, nós temos que ter uma preocupação dobrada. Porque quem perde, quem perdeu não foi eles não. Quem perdeu foi a nossa região. Hoje nós temos um deputado federal e um deputado estadual. Se nós tivéssemos consciência, nós teríamos no mínimo 3 estadual e 3 federal. Mas os fake news, as falas de criticando as pessoas, criticando os trabalhos deles, é grande. Eu fico até impressionado de ver, será que essas pessoas têm dormem consciente pelo que fazem, pelo que fizeram? Então, eu acho que é um momento de reflexão em ver uma eleição para governo e para presidente. Nós temos que ver quem é que tem compromisso com a saúde. Então, na hora de votar, vamos prestar atenção, porque falar, igual muita gente falou, até é papagaio e fala. Mas nós precisamos de ações concretas. Nós precisamos de saúde. Nós precisamos da dignidade às nossas pessoas. Nós precisamos de obras, de saneamento básico. Está aí o Darli Salvador aqui, ó. lá perto da nascente, onde ele atua, até hoje tem fossa. Nós precisamos de acabar com essas fossas, dar dignidade ao ser humano. Então, eu deixo aqui o recado do nosso deputado Domingos Chaves, está muito satisfeito pela reeleição. Você partir para a reeleição é desgastante. Todos que já enfrentaram uma reeleição, tanto faz de vereador ou de outros cargos, sabe que é difícil uma reeleição. Ele está indo de cabeça em pé, já está lá hoje trabalhando por causas de por algumas ações de Divinópolis, e falou que nunca abandonará nós, independente da quantidade de votos. Mas eu acho que é um momento de reflexão, muito novo aí, é velho. Talvez as pessoas tenham que estar enganadinhas, achando que tem muita coisa nova surgindo aí. É só puxar as fichas dos partidos e ver que não são novos. E eu acho que está na nossa mão o destino do nosso país. Então eu acho que é um momento de responsabilidade de todos nós. Nós sabemos que nós precisamos de saúde, nós sabemos que nós precisamos de segurança, nós precisamos de educação. Então está nas suas mãos, você decide o que você quer fazer de melhor para o nosso país. Eu acho que chegou o momento. O momento é agora, mas nós podemos ir para a regressão, podemos regredir muito, dependendo das nossas atitudes. E não há culpado. É igual o caso da Dilma e do Temer. Quem votou na Dilma, votou no Temer. Vamos avaliar os seus vices. Quem é o vice fulano e quem é o vice Bertano. Porque para depois não falar assim, eu não votei no vice. Votou sim, porque você vota na chapa. Quem votar no Haddad, vai votar a vice dela, quem é. Quem votar no Bolsonaro, avalia. Que muitas pessoas do bem podem ser criticadas, o que fizeram com Jesus Cristo, crucifique-o. Então, está na hora, eu acho que nós todos temos que prestar atenção nas nossas ações, refletir e avaliar o que é melhor para nós. Gerir uma empresa não é a mesma coisa do que gerir um Estado, um país. Eu te falo porque eu sofri muito quando eu vim do setor privado para o setor público. A gente quer que as coisas aconteçam de imediato, depois a gente vai avaliando e vai vendo, que não pode ser do jeito que a gente quer. Uma coisa é você mandar fazer, uma coisa é ver se pode fazer. Tem o Ministério Público atuante por trás disso, tem algumas ações, e a gente acha que não é só assinar esse papel para mim. Não é só assinar esse papel, atrás desse papel tem muitas coisas que a gente tem que refletir. É igual eu estou falando, o setor público não é igual ao setor privado. Eu até adoeci por conta disso. A gente chega, a gente quer fazer as coisas, nós temos que ver, opa, depois a gente vai entender o porquê que não pode. Então, não é porque é novo não, só estou deixando um recado. Já estão falando em até privatizar as escolas estaduais, a UENG. Então, reflexão nessa hora é importante. E deixo aqui bem claro, nós temos um compromisso que foi assumido pelo o Anastasia, o término do hospital. Nós precisamos desse término do hospital. É hora de ter consciência na hora de votar. Não é porque é novo não. Está aí o meu recado.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde a todos, senhor presidente Dario Taviano, todos aqui, vereadores, colegas, pessoas do plenário, imprensa presente, funcionários dessa casa. Bom, não vou fugir do assunto, todos queremos falar, né, que foi o resultado do pleito eleitoral. Primeiramente, parabenizar o povo mineiro, digo mineiro, Minas Gerais, que entendeu o recado, entendeu a necessidade de renovação e principalmente um novo jeito de fazer política. Isso eu falo do resultado das eleições ao governo no primeiro turno, surpreendente. Que também, em contrapartida, contesta os resultados dos institutos de pesquisa. Todos eles erraram, todos eles erraram, não tem um que colocava. O que a Dilma fez da sexta-feira até no domingo, de cair de primeiro para quarto, ela matou alguém? Tudo bem até falar que o Zema falou do Bolsonaro e por isso ele ganhou voto, que não foi também. Para mim eram os indecisos que mudaram, foram lá e acreditaram, confiaram no Zema. Gente que não queria votar
na mesmice do Pimentel e também naquilo que foi visto já do trabalho do Anastasia. Tem respeito pelos dois. Enfim, também já tiveram sua chance. O povo sentiu essa necessidade e viu o potencial. E agora vamos aguardar pelo segundo turno. Agora, também quero parabenizar pela coragem, acima de tudo, que é muito fácil depois criticar de qualquer resultado, todos os candidatos aqui da nossa cidade ao pleito estadual, principalmente aqui nossos colegas da Câmara, aqueles que não foram eleitos, mas colocaram, tiveram coragem de colocar o seu nome à disposição do eleitorado. Independente de qualquer resultado, eles também têm aqui o meu total respeito. Mas, senhor presidente, também não poderia deixar de falar da irresponsabilidade de outros, né? Nós vimos seis pessoas aqui da nossa cidade, seis candidatos saindo para o pleito estadual. E no pleito federal, que as chances são muito menores, porque afinal de contas são muito mais votos, vê-se aqui 11 candidatos. Então você vê aqui pessoas totalmente despreparadas, que não seriam eleitas vereadores, que tiram votos dos candidatos que têm potencial para vencer. Mas enfim, é também a parte triste, ruim da democracia. É ruim sim, né? Porque é uma eleição que envolve milhares de votos. Pensa aqui estrutura, aí você vê palhaço candidatando a deputado federal, você vê o cara da esquina, você vê o babão ali do que fica na porta do bar, 11 candidatos. E essas migalhas acabam fazendo falta, assim como fez falta na eleição tanto do Bruce, incontestável, incontestável resultado, não se contesta, merecimento ou não, mas digo, tirou a representatividade de Divinópolis. Divinópolis perde sim. Agora nós temos um deputado que teve míseros 3.000 e poucos votos aqui na cidade, e como vocês bem disseram, o Renato falou que agora há pouco, mas, gente, é fato, o compromisso não é o mesmo. Ele sim pode querer brigar, mas baixa representatividade, ele tem outras regiões, ele tem outros 75 mil votos, 76 mil votos fora de Divinópolis, que ele tem que atender também, o Domingos. Isso vai ser fato. Não estou fazendo discurso diplomático, nem quero puxar saco de quem foi eleito, mas digo, candidatos, a gente tem que saber escolher. E agora também comentar os resultados nulos, votos nulos e brancos, que também é, claro, um direito da democracia dado a gente votar nulo e branco, mas e lá, votar nulo e branco, só que tivemos aqui 40 mil votos, Cleitinho, me ajude, 40 mil votos para nulo e branco estadual. Talvez faria dois candidatos aqui a mais na Câmara de Divinópolis para estar lá fazendo companhia com você na Assembleia. Quero parabenizar, grande surpresa, digo, feliz surpresa dentro dessa casa, que é o Sargento Elton, que obteve essa expressiva votação. Sargento Elton, 30.310 vezes, parabéns. Isso é apenas o começo de uma nova história, que seus sonhos se concretizem. Você mostrou a cara, mostrou que veio na política, né, fazendo aqui esse trabalho que faz na Câmara, a gente acredita e tem todo o nosso apoio, Sargento Elton. No trabalho, né, gente, acabou a eleição comprada, acabou a eleição do dinheiro, nós vimos isso, nós vimos a resposta do povo que veio nas urnas. Alguns poucos candidatos injustiçados, como também faltou aqui, alguns míseros votos aí, 2.000 e pouco para o Fabiano Tolentino, para termos mais um representante na Câmara dos Deputados lá, independente se gostar do trabalho do Fabiano ou não, mas é menos representatividade para Divinópolis. Antes, pingaram algumas migalhas aqui na nossa cidade do que faltar. Não tem nenhuma, zero, quase zero de representatividade. Então também acho que merecia muito ser eleito. O Fabiano acreditava muito no trabalho dele, merecia essa chance, faltaram pouquíssimos votos. E meus sinceros parabéns de coração ao amigo Cleitinho Azevedo, cara que conheço muito antes de entrar aqui dentro, cara que eu via nos palcos, teve meu respeito na campanha. Eu e o Cleitinho dividimos votos e provamos que conseguimos entrar aqui sem brigar e continuamos aqui assim. Fui convidado pelo meu partido, sou presidente do PROS em Divinópolis. O Cleitinho sabe disso, que o PROS queria um candidato aqui, tanto que ele foi convidado a sair candidato pelo PROS, não quis se desfiliar do PTS, foi muito feliz na escolha. Eu deixei também de ser candidato, não me via nenhum, com mínimo de chance, não teria talvez um quarto dos votos para ser eleito, e preferi sim apoiar meu amigo, qual confio plenamente, que vai fazer um grande trabalho assim, abraçado, não só por Divinópolis, mas aqui que estava entalado, Cleitinho, que eu queria te contar. Conversando no início da campanha com um colega vereador aqui que não foi candidato, inclusive esse que apoia candidatos de outras cidades, não apoiou nenhum de Divinópolis, é fácil aqui todo mundo saber, com os votos da igreja, que disse aqui no início, aqui de fora, na Câmara, aqui na porta, no primeiro dia de campanha, que você seria um herói se tivesse 30 mil votos na cidade. Então eu digo para esse colega aqui de bancada, Cleitinho, fala engasgado, que me dá vontade de chorar, que ele me humilhou aqui no dia e falou que eu era louco de te apoiar, e vou mais além, falou que você era um herói se eu tivesse 30 mil, então eu digo pra ele não só teve 30 mil, como saiu eleito com os votos aqui, eu concretizei, e além do mais, você não é um herói não, Cleitinho, você é um super-herói, então, você tem 115 mil votos. Tem meu apelo, tem que botar apoio no apelo que eu digo para trazer, Cleitinho, você sabe, agora tem que respeitar, gente, o novo jeito de fazer política. Acabou a política diplomática, acabou, chame de outsider, chame de o que quiser, chame de populista, chame de vídeo, chame disso, daquilo, mas o Cleitinho veio para calar a boca de muita gente. O Cleitinho veio para mudar, para revolucionar, para provar que sim, é possível dessa forma. E todos aqueles outros, eu parabenizo aqueles que tiveram coragem de colocar a cara para bater na eleição. Mas o Cleitinho veio aqui e mostrou que pode sim fazer diferente, falando a língua do povo, mostrando para a população com seu jeito inovador, irreverente, assim como ele, outros no Brasil também que tentaram, uns obtiveram êxito, outros não. Cito como exemplo o Thiago Mitrô, do Partido Novo, acho que vai ser um grande deputado federal, pediu voto em Divinópolis, teve 2.500 votos na região. Esse tipo de deputado, eu apoio que a população vote sim, que seja de outra cidade. Mas não dessa forma agora, candidato sem ideologia, candidato sem o mínimo de coerência, de caráter, que quer ganhar eleição na marra, quer ganhar eleição no voto comprado, esses aí tem que passar longe mesmo da política. Gente, política não mais se compra. Com eleitorado, aprendam, eleitorado não se compra, eleitorado se conquista. E que suas ideias, seus sonhos, Cleitinho, se concretizem, tenho certeza absoluta, com a sua lisura e transparência, idoneidade, sua família, principalmente com o apoio da sua família. Cleitinho, não foi eu, não foi fulano quem te apoiou, que te fez não, deputado estadual, foi você, com seus méritos, com seus sonhos, convicção, e parabéns à população. 115 mil apoiadores, sim, divido, no qual eu me incluo num deles, mas são 115 mil pessoas, você tem que dividir, não teve mais nem menos quem te trouxe mais ou menos votos, e sim o seu caráter e principalmente o seu trabalho que você mostrou aqui em 1 ano e 10 meses, meu amigo, meus sinceros parabéns, emocionado faço aqui, porque são poucos que acreditaram em você, mas fico feliz, esses poucos fazem parte desses poucos, 115 mil. Então, meus parabéns de coração em Divinópolis, o Centro-Oeste Mineiro, Minas Gerais, será muito bem representado assim na Assembleia Legislativa. Meu muito obrigado, senhor presidente.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis, uma boa tarde às pessoas que estão na nossa casa, fazendo uso da cidadania, participando dos trabalhos legislativos. Gostaria de cumprimentar, nessa tarde de hoje, o tribuno Darli Salvador, que veio trazer um problema seríssimo e que todos nós devemos tomar consciência. O meio ambiente, cuidar da nossa água, cuidar daquilo que é essencial para a nossa vida. Se a gente não cuidar daquilo que é essencial para a nossa vida, daqui a alguns anos, alguns décadas, né? Não vai chegar nem a séculos, a décadas, nós vamos estar sem esse líquido precioso que é a nossa água. E com certeza aí todos nós vamos sermos dizimados aí da face da terra. Então eu gostaria nessa tarde de hoje também cumprimentar todas as pessoas que participaram, né, desse pleito tão concorrido, tão desejado por muitos, mas que poucos chegaram lá. Eu acho que aqui na nossa casa nessa tarde de hoje temos vários vencedores, né? Alguns heróis e alguns, igualzinho o que o Roger falou, super-heróis, né? O Cleitinho, todo mundo sabia que ele ia ter muito voto, ele não sabia que ia ser 115, né, Cleitinho? Mas graças a Deus, graças ao seu trabalho, à sua persistência, o seu jeito de fazer política, você conseguiu chegar lá. Eu gostaria de parabenizar e que você faça do trabalho que você tem feito aqui, né, lá na Assembleia, denunciando, sendo quase que um profeta, aquele que anuncia e denuncia as irregularidades que a nossa cidade, a nossa Minas Gerais agora tem. Né, e o outro grande vencedor que nós temos hoje, eu não poderia deixar de falar, que eu inclusive eu até falei com ele antes da eleição, é o Sargento Elton. Né, o Sargento Elton apostou na proximidade do Bolsonaro, né, do Bolsonaro ser um candidato forte a presidente, e ele, quando o Bolsonaro já nem tinha projeção nenhuma nas pesquisas, ele apostou, levou, correu, buscou, e hoje, né, Bolsonaro pode se transformar, tem chance de ser o nosso presidente. E o nosso querido sargento lutou por isso, fez isso acontecer. Por isso, parabenizo o senhor, né, desejo sorte nessa caminhada que o senhor fez e que possa ser coroado com a eleição do presidente Bolsonaro. Eu gostaria de falar nessa tarde de hoje sobre um assunto muito importante para a nossa cidade. Nossa cidade está com dinheiro parado aí, que é o dinheiro da taxa de iluminação pública, e que a prefeitura não consegue gastar esse dinheiro. Já tem 2 anos, a semana passada eu estive com o prefeito, falei com o prefeito: prefeito, mas se o senhor não tomar uma posição, prefeito, ir atrás, pedir seu secretário, seu diretor, para trabalhar em cima disso, vai vencer o seu mandato com dinheiro no bolso. Não é pedindo dinheiro emprestado, não é usando dinheiro de outra secretaria, não, é dinheiro no bolso, está lá na secretaria depositado. E não consegue gastar, porque não consegue fazer os projetos, não consegue fazer as licitações andarem. Já tem 1 ano e 2 anos já. E até agora, nada. Aí, essa semana, participando da festa de Nossa Senhora Aparecida, lá na comunidade do Quilombo, o rapaz me passou essa lei aqui. A lei complementar número 177 de 2015. Nessa lei, ela fala um negocinho que é importante no artigo 186B. É contribuinte o consumidor de energia elétrica, proprietário, titular ou domínio útil ou possuidor de qualquer título de unidade imobiliária, unidade consumidora ou equipamentos elétricos passíveis de medição e de consumo regularmente ligados à rede de distribuição de energia elétrica localizado em área urbana ou rural do nosso município. Aqui na nossa cidade nós temos um problema seríssimo. Nós temos vários postes que só tem o poste e não tem a luminária. Nós temos vários cantos da nossa cidade que estão precisando de se fazer a extensão de rede. Está com dinheiro no bolso, mas não faz. Agora, com essa lei aqui, a prefeitura começou a cobrar contribuição, taxa de iluminação pública, sabe de quem? Da pessoal da zona rural. Aí eu tenho um medidor lá no meu terreno rural, lá na cidadezinha de Caixa Prego. Aí a prefeitura vai lá e cobra taxa de iluminação pública do meu medidor. Lá não tem nenhuma lâmpada. Nenhuma lâmpada. E vai lá cobrar. Vai lá cobrar. Então, hoje eu gostaria de falar somente sobre isso. E gostaria de lembrar que, segundo a lei, né, tem alguns. Aquelas pessoas que consomem até 50 kW pagam 0%. De 51 a 80, 1%. De 81 a 100, 2%. De 101 a 200 kW, 4,5%. De 201 a 300, 7%. Acima de 300, pagam 7,5%. Como que nós vamos cobrar, seu prefeito? Como que nós vamos cobrar taxa de iluminação para a pessoa que mora lá no escuro? Não utiliza. Aí eu fui na tarde da secretária, dos assessores do seu prefeito, ele falou assim: não, mas a pessoa que mora lá no escuro, tem hora que ela tem que andar lá na rua, que está claro. Verdade, mas já tem um senhor lá, que tem um poste lá em frente à casa dele, que já está pagando por isso. Por isso, eu estou fazendo uma indicação para que o prefeito possa, se pelo menos corrigir esse artigo 186B, tirando essa palavrinha rural. Eu acho um absurdo o senhor cobrar taxa de iluminação pública das pessoas que moram na zona rural, das pessoas que andam no escuro para chegar na sua casa, das pessoas que, para se ter uma lâmpada lá no seu terreno, tem que pagar a energia dele, que ele paga. Então eu gostaria de deixar essa indicação para o senhor prefeito, para que ele pudesse rever essa lei complementar de 177 de 2017. Porque se fosse de competência de vereadores, eu tenho certeza que nenhum vereador aqui ia votar a favor dessa lei. Eu tenho certeza. Viu? São isso, são minhas palavras, são essas as minhas indignações nessa tarde de hoje. Uma boa tarde, Divinópolis.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito,
Vereador Zé Luiz.
Permissão para falar sentado?
Permissão concedida, vereador.
Boa tarde, senhor presidente. Adair Otaviano, boa tarde, colegas vereadores, auditório aqui presente, colaboradores dessa casa, imprensa, nosso boa tarde. Primeiramente, quero cumprimentar o Darli Salvador, esse grande batalhador, incansável ambientalista, que vem há longos anos, né, fazendo o seu papel de cidadão, juntamente, né, com a ONG que ele se faz presente e presidente, buscando meios para conscientização, né, da população de uma forma geral, não só a conscientização, mas também buscando meios através, né, dos setores, né, dos departamentos, das secretarias que compõem esse espaço do meio ambiente. E o que ele luta, na verdade, com garra e determinação mais ainda, é sobre as nascentes, é onde inicia, né, o fluxo da água. E, como ele já relatou, várias nascentes aqui que foram, né, tampadas, foram obstruídas. Isso com certeza foi falado, se não me falha a memória, domingo, sobre o aquecimento global, que deve surgir numa escala monstruosa, que é 0,5 até 2030. E se nós aqui, né, aqui em Divinópolis, né, nas nossas casas, no dia a dia, não começarmos uma tomada de posição, no sentido que é gravíssimo a situação que nós estamos à beira desse abismo, né, que é o aquecimento global, afetando, né, de uma forma gravíssima a camada de ozônio. É, o que foi relatado são milhões e milhões de pessoas que irão, né, ser atingidas e, de uma forma, como você falou, morrer em consequência desse aquecimento. E não só pelo aquecimento, como também da subida, das geleiras sendo afetadas, elas vão se, né, entre aspas, desmanchando, e com isso vai subir os níveis, né, subir a água do mar, vamos dizer assim. Com isso, cidades litorâneas e outras cidades, né, de outros países que estão aí, praticamente construídas dentro, né, de próximo ou dentro quase do mar, elas serão também ceifadas. Então, Darli, tem todo o meu apoio, a minha admiração. Continue fazendo o seu papel, com certeza, sei da sua garra, determinação. Então, tem todo o meu apoio e continue, né, sendo essa pessoa incansável. Como também já foi falado aqui por todos os colegas que me antecederam, com referência ao pleito, né, a eleição que aconteceu domingo, quero parabenizar a todos os colegas aqui da Câmara que tiveram, como foi falado, né, a coragem de colocar o seu nome para ser apreciado, né, também de uma forma simples, objetiva, a campanha do Sargento Elton, que teve essa votação expressiva, né? Então, que continue também sendo esse guerreiro determinado, para que possamos, em outros pleitos, ele consiga uma votação também e conseguir galgar o que ele sonha. E de uma forma muito especial, né, ao Pleitinho Azevedo, pessoa batalhadora, simples, honesta, objetiva, que desde o primeiro dia, né, que a gente viu aqui participando das primeiras reuniões, ele não mudou, né, o seu perfil. Continuou sendo a pessoa íntegra, como ele sempre fala, né, colocando o dedo na ferida. Então, Cleitinho, espero e quero que você agora, né, lá juntamente com os seus colegas lá de Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa, você continue sendo o que você foi, é e será. E queremos, né, que você batalhe mesmo com a sua simplicidade e humildade, para que tenhamos bons resultados para a nossa região, de uma forma especial para a Divinópolis.
Uma parte?
Assim, concedido.
Muito obrigado, Zé Luiz. Quero aqui agradecer toda a população divinopolitana, toda a região, toda Minas Gerais, todo o Brasil que me acompanhou também, que me ajudou. Até muita gente no dia que eu ganhei perguntou assim: vai comemorar, vai juntar um carro e fazer carreata? Falei assim: eu nunca vou fazer isso. Divinópolis não é Minas Gerais, está para comemorar, não. Eu só vou comemorar é quando a gente trazer saúde de verdade para a cidade, é só quando a gente trazer uma educação melhor para todo o estado, sabe? É quando tiver uma segurança digna dentro do estado, aqui dentro de Divinópolis. É quando o Terra Azul, o Jardinópolis, o Costa Azul, o Grajaú, São Simão, São Geraldo, Tacolomi, Santo André, esses bairros saíram por ele. Aí sim a gente deve comemorar. Então quer dizer para toda a população de Divinópolis, para toda a região, para todo o estado, sabe? Eu vou conseguir fazer tudo? Não sei. Mas eu vou me comprometer para fazer o melhor para toda a Minas Gerais, vocês podem ter certeza disso, sabe? É, o que eu vou retribuir todo esse carinho e os 115 mil votos é com trabalho, com dedicação, com comprometimento e fazer o melhor para vocês. E hoje eu não sou representante só dos 115 mil votos que eu tive em Minas Gerais e os 61 mil votos que eu tive em Divinópolis, não. Hoje eu sou representante até de quem não gosta de mim, porque eu sou representante de todos, sou representante de toda Minas Gerais. Para quando alguém precisar de mim, eu vou estar aqui para estender a mão também e correr atrás para vocês. E cabe a mim ter humildade e tentar mudar a opinião das pessoas que me criticaram, sabe? Não é porque agora, grande coisa, eu virei deputado, e daí? Sabe, a gente tem que mostrar o que é a verdadeira política mesmo. A verdadeira política é a arte de servir, não é ser servido, não. A essência dela que é bonita. Então eu entrei na política mesmo só para conscientizar, para tentar mudar a postura política. Mostrei agora aí, ó, gastei 20 mil reais. Você sabe o que é gastar 20 mil reais para ganhar para deputado e ter 115 mil votos? Tem deputado aí que teve 50 mil, 30 mil, gastou 1 milhão, gastou 2. Eu não comprei ninguém não, conquistei as pessoas. Agora cabe a mim produzir. Porque se eu não produzir e trabalhar também, sabe o que vai acontecer comigo? Pena na bunda, sabe por quê? Porque o povo acordou, o povo não é bobo mais não. O povo viu o que é a verdade. Essa decisão aí agora aqui em Minas Gerais, que mostrou que o povo acordou. Né? A questão da Dilma, a questão achando que o Zema não ia ganhar, olha o que aconteceu. Sabe o que é isso aí? Isso é que o povo acordou. O povo acordou. Então agora a política toma vergonha na cara dele, como eu já tomei vergonha na cara desde o dia que eu entrei aqui, e faz diferente. Pois senão você está fora do jogo, sabe? Então eu só quero aqui agradecer todo o povo brasileiro, todo o povo mineiro, todo o povo de napolitano, e dizer para vocês o seguinte: eu posso até não conseguir fazer tudo que precisa, mas me corromper jamais. Sabe por quê? O maior patrimônio que o político tem na vida pública é sair igual sair na rua ali agora de cabeça erguida. Receber abraço de cada pessoa. O maior patrimônio que eu tenho não é iate, não é mansão, não é nada disso, não é conta na Europa. O maior patrimônio que eu tenho é a confiança do povo. Tá aí a resposta, ó. O maior patrimônio que eu tenho é meu nome. Então tamo junto e pode contar comigo. Acabou a farra, acabou o circo. Pra fazer o cacá do povo mineiro de Divinópolis agora, vai ter que passar por cima de mim. Muito obrigado.
Senhor presidente, também quero falar sobre o dia da coluna saudável. Pensando, né, juntamente lá com a nossa equipe de gabinete, a gente em conversas, tem uma colaboradora, né, que passa por alguns distúrbios, né, da coluna vertebral, e em conversas lá, nós pensando o que fazer para alertar, né, o ser humano, alertar a população de uma forma mais coerente e racional. Tivemos então a ideia de falar, né, com a Escola do Legislativo, através do, né, com Roberto, Samuel e Arthur, que acatou, né, a nossa ideia, e estamos desenvolvendo, né, um projeto, esperamos, né, que ele tenha bons resultados, que é o Dia da Coluna Saudável. Vai acontecer aqui dia 19, nesse plenário. A inscrição é gratuita. Estarão presentes conosco profissionais da saúde, fisioterapeutas. Estará presente Dr. Kaique, Dr. Alexandre Rodrigues Cunha e o Rodrigo Pereira, que vão falar, né, sobre o procedimento, né, de postura, principalmente a postura, que é um trabalho de conscientização e prevenção. Porque medicamentos existem muitos, vários profissionais da área ortopédica, prescrevem medicamentos, fisioterapia, mas se não tiver a sequência, né, de uma postura, né, de uma postura saudável, né, no trabalho, no dia a dia, até mesmo descansando na sua casa, com certeza vai retornar, vai voltar, né, as alterações que até então havia sido corrigida através do procedimento do fisioterapeuta. Então a programação vai da seguinte forma: às 8h30 é o credenciamento, às 8h45 as boas-vindas, às 9h a palestra de impacto das novas tecnologias na saúde da coluna vertebral, palestrante é o Dr. Kaique Silva. Às 11h o almoço, às 13h retornaremos com a palestra Atualidade sobre tratamento da coluna e realidades atual. Palestrante é o Dr. Rodrigues Cunha. Às 15 horas são coffee break. Às 15h30 a terceira palestra, que é ergometria, realizada pelo Dr. Rodrigo Pereira. A 2 minutos, fazer.
Consigo, mais 2 minutos.
O tema da palestra é desafios no ambiente de trabalho. Então convido a todos para participar conosco. São 200 vagas. O segundo Roberto já tinha 170 pessoas inscritas. A inscrição poderá ser feita pelo site da Câmara, que é www.divinopolismg.leg.br/escola. Então fica o nosso convite para participar desta dia da coluna saudável, dia 19, aqui no plenário. Então é isso, senhor presidente. Quero receber hoje no nosso gabinete um convite da 26ª Exposição Nacional de Orquídeas em Divinópolis. O evento também vai acontecer da programação, será realizado no Polo Esportivo, na Avenida Getúlio Vargas, número 900, que vai iniciar no dia 19, sexta-feira, às 8 horas, com a recepção das plantas, 14 horas julgamento pelo critério da Associação de Orquídeas de Divinópolis. Dia 21, sábado, visitação pública. Domingo, visitação pública, com encerramento às 16 horas. Então, é um convite também para visitar a 26ª Orquídea Fest. Já participei de outros eventos que tiveram aqui, de outras exposições. É simplesmente lindo, é uma das flores que dá vontade de tocar. Então está o nosso convite, com certeza será um sucesso. São as minhas palavras, boa tarde hoje, presente, boa tarde, desejo muita energia a todos.
Antes de passar ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje, Sargento Elton, passo a condução dos trabalhos ao vice-presidente Josafá.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, boa tarde a todos, boa tarde aos novos vereadores que aqui se encontram, a população que aqui está. Gostaria de dar um abraço também ao Darli, grande combatente aí em defesa do meio ambiente, e ao mesmo tempo já pedi 1 minuto de silêncio pelo falecimento e passamento há poucos dias aí do pai do senhor Darli, no final da reunião. Gostaria também de cumprimentar aí meu amigo de Cacena, subtenente Parreira. É uma honra aqui estar aqui no plenário. Gostaria de cumprimentar também o guerreiro bolsonariano, que aqui se encontra, o Adalto, o Cabelinho e demais que aqui se encontram. Grandes amigos aí em Divinópolis. Gostaria primeiramente, a minha obrigação de agradecer a expressiva votação em que tive como candidato a deputado federal em Divinópolis e na região. São mais de 30 mil votos de confiança depositados nas nossas propostas. Especialmente aos divinopolitanos, meus conterrâneos, mais de 25 mil pessoas confiaram também nos nossos projetos, nas nossas propostas. Quero aqui agradecer de antemão e falar para os senhores e as senhoras que eu vou honrar cada voto que foi depositado para nós. Continuando a lutar, a trabalhar para a população de Divinópolis, para a cidade de Divinópolis, para que possamos também mudar a nossa história. Gostaria de falar que nessa última eleição do primeiro turno, o recado foi direto. A mudança chegou, gente. A mudança de um Brasil melhor chegou. A mudança de um Estado melhor mudou. A mudança de uma Divinópolis melhor, com certeza, está chegando também. E mudou muito. Onde? Vamos acabar com o coronelismo político
que há mais de 30 anos impera a nossa cidade e enterra a nossa cidade. Essa que é a verdade. Maus gestores anteriores e infelizmente continua a má gestão. Onde já se viu, pegando um gancho, o vereador Demir falou aqui da iluminação pública. E tenho falado desde o início. Essa taxa de iluminação pública que nós pagamos é para isso. É para fazer extensão de iluminação pública, para trocar todo o equipamento dos postes. Mas não tem competência de fazer uma licitação para atender Divinópolis. Esse é o prefeito. Essa é a gestão pública retrógrada, antiga, que nós temos que acabar com o Divinópolis. Ó, acabar com o sistema. Gostaria também de parabenizar meu amigo e companheiro leal, Cleitinho, mostrando a sua força, seu valor, um vereador íntegro, honesto, jovem, mas que defende com convicção a população de Divinópolis e o povo que mais sofre com essas más gestões que aí estão. Parabéns, Cleitinho. Vá nos honrar lá na nossa Assembleia. Vá fazer o que esses deputados não fizeram por nós. Brigar por nós. Ser a nossa voz. Não deixar ninguém pisar na cidade de Divinópolis e na nossa região e no nosso estado. Continue combatendo o bom combate em defesa do povo mineiro. Tenho certeza que você vai fazer história em Minas Gerais e, quiçá, no Brasil. Deus honra aqueles que falam a verdade. Isso é verdade. Parabéns. Você merece. E você é humilde e honesto. Tiro o meu chapéu e faço a minha continência para você. Gostaria também de falar novamente das mudanças do Nacionais. Do efeito mudança Bolsonaro. A Dilma, ex-presidenta, que acabou com o nosso Brasil, juntamente com essa corja de ladrões, do Lula e Alibaba dos seus 40 ladrões, o povo gaúcho do Rio Grande do Sul meteu o pé na bunda da ex-presidenta Dilma. E ela quis fazer a mesma coisa, vindo para Minas Gerais, dando uma, né, vamos lá, quem sabe cola. Não colou não. Não colou em Minas também não. Porque eu acompanhei, Roger, dos grupos do Bolsonaro, que eu tenho milhares, e todos os grupos, pediu para os patriotas votarem no segundo e no terceiro candidato ao Senado, para justamente meter o pé na bunda da Dilma e do PT. E nós conseguimos. Não só ela. Pilantrel. Já foi tarde. Mas tome cuidado, que agora acabou o foro. Acabou a maracutaia. Acabou as mamatinhas. Acabou dar aumento para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, para os deputados, para os seus funcionários na Assembleia. Acabou. E ele pode ser preso. Porque acabou com Minas Gerais, matou os mineiros, deixando de repassar para a saúde. Segurança sucateada, saúde, segurança e educação arrasada no estado de Minas Gerais. Vai lá na UPA. Só quem não é cristão e não tem sensibilidade, que revolta aquela situação lá. Nossos conterrâneos, nossos divinopolitanos morrendo na fila das UPAs. Covardes, hipócritas, guerrilheiros, está acabando. Dia 28 está vindo aí. Aí nós vamos acabar de pegar uma pá e ó. De cal. Tchau, PT. Tchau, vermelho. Tchau, comunismo. A partir de hoje nós vamos resgatar o Brasil para os brasileiros. Custe o que custar na democracia, mas com convicção. O povo brasileiro não aguenta mais tamanha corrupção, roubalheira, desvio de verbas, com Alibaba do Lula preso em segunda instância e seus 40 ladrões espalhados em todo o Brasil. Faltou um ratinho aí. Um ratinho da Aécio Neves.
salafrário, covarde, ladrão, ladrão, gravado, falando até em exterminar o seu próprio primo. Falta um, mas a hora dele vai chegar. Vamos também fazer uma reforma, se Deus quiser. Assim eu tive com o Bolsonaro lá em 3 oportunidades em Brasília, e ele me falou que vai propor que agora o Supremo faça concurso público dos juízes de carreira. Aí vai acabar a maracutaia e fim desse foro privilegiado, que já passou da hora também. E talvez esses são os maiores vagabundos que assolam o Brasil, porque em virtude deles, milhares de irmãos nossos brasileiros morreram. Quero deixar um recado também referente à onda do Jair Bolsonaro, que além de intervir em Minas Gerais, no Senado, no governo, conscientizando as pessoas, já vai pensando aí, é melhor já ir se acostumando, que o Brasil será tomado de volta para os brasileiros, trabalhadores que pagam seus impostos, mas que também quer ter segurança, saúde e educação. Só isso o Brasil já anda sozinho, porque nós temos um país rico, mas precisa de moral, de ética e de lei firme para colocar a bandidagem no lugar deles e dar condições de um estudo melhor para as nossas crianças e nossos adolescentes. Muito obrigado, senhor presidente. São as palavras na tarde de hoje.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereadora primeira secretária desta casa, Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que estão nos assistindo através da transmissão aí pela internet, né, pelo Facebook. Gostaria de cumprimentar a todos que estão aqui nos assistindo pessoalmente, em especial cumprimentar o Darli, esse grande guerreiro aí do meio ambiente. Darli sempre fala o seguinte: Janete, nós temos ótimas discussões, porque nós discutimos ideias e não perdemos a amizade. Isso que é bacana em toda discussão. Opiniões diferentes e divergentes é saudável que nós a tenhamos. O que a gente não pode deixar é isso levar à guerra, ao ódio e ao conflito extremamente radical. Darli, admiro muito seu trabalho. Você faz um trabalho fantástico. A NBV, você que representa tão bem, está aí realizando no próximo dia 24 essa audiência pública. Eu sei que é um mérito de vocês, que há tantos anos vem lutando aí, principalmente para que a gente tenha uma água de qualidade. É uma vergonha a gente ter um rio Tapicirica sujo, um rio de onde nós tiramos nossa água para beber, que é de forma nojenta. Um rio que eu falo o seguinte: se a gente chegar em determinadas partes dele, é possível que a gente afunde, porque não vai saber que é rio de tanta aguapé que tem lá. É praticamente ali um gramado, dá até para jogar futebol. E o que a gente tem feito com os nossos rios, tanto o rio Tapicirica quanto o rio Pará? Nada. Quem é o principal responsável por isso? É essa empresa do capeta que está aqui em Divinópolis em tanto tempo. A Copasa só tira as nossas riquezas. Ela só leva o nosso dinheiro. E cuidar da nossa água, cuidar do rio, que é o que ela explora, ela não tem feito. Mas por que não tem feito isso, gente? Porque somos coniventes. Quem é conivente? O município. Principalmente o prefeito é conivente. Não só o prefeito atual, mas todos os prefeitos. Porque assinaram e assinaram durante vários anos. E inclusive aprovado por essa casa em várias gestões, sem exigir que a Copasa cuidasse do rio e deixasse o rio Tapicirica o lixo que está hoje. Vamos parar de tampar o sol com a peneira e pôr a culpa em quem tem. Sabe para que serviu essa última eleição agora? Para a gente ver que realmente a política mudou. Dou os parabéns a cada um aqui dos meus colegas que foram candidatos. Ir para a rua pedir voto está muito difícil. As pessoas estão realmente revoltadas com a situação atual. Não interessa se você teve 5, 10, 20, 2 ou quantos votos teve. Só ter coragem de colocar seu nome no pleito já é muito difícil. Mas quero parabenizar dois em especial. Sargento Elton, pela expressiva votação que teve, de ter tido 25 mil votos aqui na cidade de Divinópolis, Cleitinho Azevedo pelos seus 60 mil votos. Eu fui candidata e tive 1.800 e pouco, e vou te falar uma coisa, é a coisa mais difícil do mundo. Convencer uma pessoa a votar em você. A gente não tem 1.800 amigos,
Nós temos que pedir nossos amigos para convencer outros amigos a votar na gente. Isso é o que foi feito. Eu tenho orgulho e não vou mentir. Os dois candidatos que eu apoiei que não ganharam são pessoas que eu gosto, que eu conheço e que eu achava que tinha capacidade. Mas não tenho que chorar a derrota de ninguém. Eu tenho que ficar feliz por quem venceu e torcer para que eles possam fazer um bom trabalho. Assim como o deputado Domingos Sada, quem parabeniza. Que ele possa fazer um bom trabalho. Não é torcer para dar errado igual eu tenho visto, não. Se o outro ganha e o meu não ganha, eu vou torcer para dar errado? Isso é que tem errado no ser humano. Vamos torcer por um Brasil, por uma Minas Gerais e principalmente por uma Divinópolis melhor. Isso sim é o que nós vamos ter que dar a mão e fazer agora. Não se esquecendo que dia 28 tem mais. Para governador do estado e temos também para presidente da república. Não sei qual é o seu candidato e também não vou fazer propaganda para nenhum aqui. Olhem os planos de governo, estudem com consciência e façam o que é melhor para o nosso país e para o nosso estado. Não deixem de ir às urnas, não deixem de estudar. É isso que nós precisamos para votar com consciência. E Darli, conte sempre comigo no meio ambiente. Gostaria também de estar falando aqui, ó, pessoal aí da comunidade Santo Expedito, pessoal da região do Alto São Vicente, Bom Pastor, aquelas centenas e centenas de carros que passam ali na Antônio Amaral. Nós estivemos aí nos últimos meses correndo atrás para poder resolver uma situação de tanto acidente. Para quem não sabe qual é a rua Antônio Amaral, é a rua que eu fiz um vídeo xingando porque a Copasa fez um buraco e o motoqueiro sofreu um acidente grave lá naquela rua. Essa rua Antônio Amaral não tinha sinalização, sendo que foi feito com asfalto há pouco mais de um ano, há pouco mais, quase dois anos. E não tinha pintura, não tinha sinalização lá. Vocês sabem por quê? Porque a empresa vagabunda que fez não cumpriu o contrato. Não terminou a pintura estratigráfica. Sumiu. Primeiro, eu quero saber, só documentando e mandando aí para a prefeitura. Ela sumiu, vai devolver o dinheiro? Não vai receber? Eu quero saber o que, é que vai acontecer com essa empresa safada. E vou colocar o nome dela, tá? Assim que me passarem o nome, eu falo o nome da tribuna. Porque uma empresa dessa não pode voltar a prestar serviço para Divinópolis, não. Temos que extinguir essa safadeza aqui da nossa cidade. Está passando a hora da gente fazer isso. Só que o CETRAN empenhou com a gente que vencendo o contrato, se não fizessem, devido ao risco que aconteceria, o secretário de trânsito faria a sinalização ali e começou hoje. Nós temos ali um número enorme de crianças que frequentam a igreja, frequentam a catequese, correndo risco, idosos e principalmente um perigo enorme naquele morro. Então hoje está sendo feita essa pintura estratigráfica, está sendo feita a faixa de pedestre e está sendo colocado emplacamento. E precisamos que os cidadãos respeitem essa nova emplacação. Não é vitória minha, porque em política já não tem vitória pessoal, não. Quando faz alguma coisa, faz é pelo povo. Nós também gostaríamos de iniciar aqui, que eu venho falando, venho cobrando, dizendo, e eles falam, Janete, você não desacredita. Prefeito, secretário, eu disse que está vencendo o prazo da situação dos prédios do Alto São Vicente. Eu venho cobrando isso aqui, em tribuna, e não tem resposta. Vai acabar perdendo novamente por falta de vergonha de trabalho de vocês. E se perder os prédios, eu quero ver onde é que vocês vão colocar, na casa de vocês ou lá no Paraná. Porque o povo está cansado, ninguém quer viver em aluguel social, não. Chega de fazer hora com a cara daqueles moradores. E está fazendo hora mesmo, porque vem meses e meses obrigando. Precisa entregar documentação, precisa entregar documentação, e documentação chegou lá, faltando um dia para fechar. E as respostas, até agora, não nos foi dada. Não brinca com a cara dessa vereadora e muito menos com a cara da população. Nós já estamos de saco cheio do que vocês estão fazendo. Ninguém aguenta mais ser feito de bobo nessa cidade. Chega! Vamos fazer uma Divinópolis diferente. Principalmente cobrando e fiscalizando. Fazer o povo de bobo nunca mais. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Cumprimento a Ana Brodil pelo seu pronunciamento. E solicito da nova secretária a gentileza de proceder à leitura dos projetos da pauta da ordem do dia. Não havendo mais vereadores a pronunciar nesta tarde, passo à segunda parte dos trabalhos. Solicito. Convido os vereadores a compor o plenário. E solicito da primeira secretária, já gente aparecida, que proceda a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia. Ao presidente da casa, a vereadora Daíra Tapiano.
Queremos agradecer ao vice-presidente dessa casa pela condução dos trabalhos. Solicito da secretária que faça a leitura dos projetos na ordem do dia.
Oi. Senhor presidente, temos uma inclusão na ordem do dia. Os vereadores presentes subscrevem com base no artigo 253, parágrafo 4º, combinado com o artigo 32 do Regimento Interno da Câmara, vem solicitar a inclusão na ordem do dia do projeto de resolução CM005 de 2018, que altera a resolução número 392 de 23 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Divinópolis. Nestes termos, pedem o presente requerimento. Segue para a votação a assinatura de...
Está em votação, mandei subir.
11 vereadores.
Coloque em discussão. Inclusão na ordem do dia do projeto de resolução número CM005/2018. Em discussão. Em votação. Fica aprovado por 10 votos favoráveis e 2 contrários. Solicito da secretária que faça a leitura do projeto.
Projeto de resolução CM005. Altera a resolução número 392 de 23 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Divinópolis. Autoria, mesa diretora. Parecer 471 da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloque em discussão. Projeto de resolução número CN005/2018. Altera a resolução de número 392, de 23 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Divinópolis. Autoria, mesa diretora e outros. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Rodrigo Caboja.
prezado presidente, vereadora Daíra Otaviano, colegas vereadores, amigos e amigas. Eu quero manifestar o meu apoio e o voto favorável ao projeto de resolução 005-2018, de autoria da mesa diretora e outros, dessa Casa de Leis, e que contou com assinaturas da maioria dos vereadores da mesa. Este projeto que altera o regimento interno da Câmara é uma proposta de transparência e de organização administrativa muito importante, apresentada pelo presidente Adair Otaviano e da mesa, que estão de parabéns pela iniciativa. Os poderes constituídos precisam se organizar com tempo, para que as pessoas tenham tempo de realizar seus planejamentos. A boa política administrativa prevê que todo planejamento, com antecedência, diminui as possibilidades de erros futuros, evitando prejuízos. A proposta de antecipação da eleição da mesa diretora, marcando para segunda sexta-feira do mês de novembro do ano de conclusão dos mandatos da mesa diretora eleita na inauguração da legislatura, vai de encontro a uma melhor organização dos trabalhos por parte da diretora a ser eleita. O atual regimento prevê a eleição da mesa faltando 15 dias para o ano terminar, colocando o novo presidente da casa exprimido entre as festas do final de ano, feriados e a organização e planejamento das primeiras medidas a serem adotadas em janeiro. Com antecipação, quem for eleito terá tempo para conhecer melhor os números, reunir com a sua equipe para preparar as novas ações que poderão ser implementadas mais rápidas a partir da posse. Motiva também o presente projeto a necessidade de adequar os procedimentos da Câmara de Divinópolis aos órgãos, às orientações dos órgãos de controle acerca da importância que se reveste um processo satisfatório de transição de gestão. As regras de renovação da mesa diretora da Câmara Municipal, de forma como formuladas originalmente no regimento interno, constitui impedimento evidente à possibilidade de conhecimento por parte dos novos gestores eleitos a realidade administrativa, funcional e econômica do Poder Legislativo. A transição de gestão representa um marco do processo democrático, não apenas pela possibilidade de diálogo administrativo entre as duas gestões, mas principalmente pela continuidade das ações administrativas de melhoria que poderão ser garantidas durante esse importante momento. Além da mudança de gestão, as providências para encerramento do exercício financeiro requer dos administradores e técnicos cuidados especiais para que as demandas de prestações de contas sejam plenamente atendidas. E por essa razão, toda prudência é recomendada. Caros vereadores, diversas câmaras têm adotado esta medida de eficiência, gerando impacto positivo na área administrativa da casa. O projeto tem esse objetivo: garantir aos novos gestores a possibilidade de conhecer a realidade administrativa do Poder Legislativo Municipal e a oportunidade de antecipar no planejamento de novas medidas de gestão a serem implantadas nos anos derradeiros da legislatura. Meu voto será favorável e eu peço aos novos vereadores que também assim o façam, por entender que será melhor para a instituição Câmara Municipal de Divinópolis. Era o que eu tinha a dizer. Meu muito obrigado a todos pela atenção.
Palavra. Continua a discussão. Com a palavra, Eduardo Pente Júnior.
Senhor presidente, eu gostaria que a secretária lesse o projeto na íntegra, porque entrou aí em caráter de urgência. Queria entender melhor essas questões das datas.
Solicito da secretária que faça a leitura do projeto na íntegra.
Projeto de resolução número 05 de 2018 altera a resolução número 392 de 23 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara de Divinópolis. faço saber que a Câmara Municipal de Divinópolis aprovou e eu, vereadora Daíra Taviano de Oliveira, presidente dos termos regimentais, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. O parágrafo 2º do artigo 8º da Resolução número 392, de 23 de dezembro de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 8º, parágrafo 2º. Para fins de renovação da mesa diretora da Câmara, proceder-se-á nova eleição para definição de sua composição para os 2 anos subsequentes de conclusão da legislatura na segunda sexta-feira do mês de novembro do ano de conclusão do mandato da mesa diretora eleita na inauguração da legislatura em reunião especial às 10 horas. Parágrafo 3º. A posse dos eleitos para composição da mesa diretora da Câmara Municipal será formalizada em reunião especial às 9 horas no último dia útil do mês de dezembro do ano de conclusão do mandato da mesa diretora eleita na inauguração da legislatura. Artigo 7º. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. Divinópolis, 3 de julho de 2018. Para possibilidade dessa assinatura, assinatura dos vereadores que compõem a mesa diretora, Adair Otaviano, Josafá Anderson e Raimundo Nonato.
Palavra, presidente. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Eduardo Pinto Júnior.
Senhor presidente, eu tenho um zelo, uma preocupação com esse projeto, pelo seguinte. Nós sabemos que os projetos a ser aportados e votados aqui nessa Casa Legislativa sempre acontece nos últimos dias do ano, sempre é o que vai se aconchegando ali para dezembro. São vários projetos que o Executivo manda para casa, para ser analisado, para ser estudado. Sobre a questão, em especial, de trazer essa eleição para novembro, eu acho que, sem problema algum, talvez até uma questão de deixar essa discussão e esse sofrimento sempre para a última semana, que é Natal e Réveillon, se discutir isso em novembro, pode ser válido, de grande valia. Não estou concordando muito e eu não ouvi direito se é 15... A posse seria dia 15 de dezembro? Eu não ouvi. Eu não ouvi direito.
A posse dos eleitos para a composição da mesa diretora será formalizada em reunião especial às 9 horas no último dia útil do mês de dezembro do ano da conclusão do mandato da mesa diretora.
Sim, eu só tenho essa preocupação, né, vereador Adair, que é o presidente da casa e também assinou o projeto, tem uma preocupação com o seu mandato, presidente. Você que vai encerrar ele nos próximos meses, você tem essa preocupação de estar apto até dia 15 ou 20 do 12, você passar o bastão e a eleição acontecer e você tendo essa transição. Mas se Vossa Excelência, nosso presidente, e propõe esse projeto, eu creio que Vossa Excelência também deve apresentar uma defesa, uma justificativa, porque que Vossa Excelência traz esse projeto para início de novembro e assim após para o início de dezembro. Obrigado.
Com a palavra.
Continua a discussão. Com a palavra, vereadora Janete.
Como vocês ouviram na leitura, eu não assinei o projeto. Eu faço parte da mesa diretora, não concordei com a data, não concordei com essa mudança da forma como foi feita. Não concordo com essa votação em regime de urgência, poderia estar entrando de forma normal para que nós estivéssemos votando. E eu vejo que, se a maioria dos meus colegas acha que seja melhor, não tenho o que fazer. Mas já coloco desde já que meu voto será contrário.
Gostaria, antes de dizer do projeto apresentado pela mesa diretora, mas está havendo aqui sim um equívoco. Foi bem lembrado pelo vereador Eduardo. A posse tem que ser, ou deverá ser, no dia 1º de janeiro, porque senão a posse vem para dentro do mandato do presidente atual. Eu vou retirar o projeto para poder fazer essa correção e na próxima o vereador torna a pedir para colocar em pauta. Ou nós colocamos em pauta na quinta-feira. Porque, na realidade, é algo assim questionável, porque o mandato é de 2 anos, não é de 2, não é de 1 ano, 11 meses e 29 ou 30 dias, no caso do mês 31. Então o mandato é um mandato de 2 anos fechado. Nós vamos fazer essa correção. Antes de retirar, eu quero conceder a palavra ao vereador Rodrigo Caboge.
Eu acho que está havendo um equívoco por parte de Vossa Excelência e do vereador Eduardo Printin Júnior, porque nós só mexemos na lei, sempre foi assim, nós só mexemos na lei e na data. O resto ela é como sempre foi nos anos passados, nas legislaturas passadas. Está tendo um equívoco, está aí o regimento interno da casa. Eu estou certinho, a lei está perfeita, está certinho, como sempre foi. Está perfeita, não tem nada mudando nisso não. Só está sendo mudado, senhor presidente, só a data.
Senhor presidente, com a palavra o vereador Eduardo Pintijão.
Pelo zelo, o zelo dessa casa, eu vou pedir vista para a próxima reunião, o senhor inclui esse projeto, nós vamos discutir ele agora, e o senhor inclui ele na hora do dia da próxima reunião, acho que é justo.
Então fica retirado o projeto de número CM005/2018. Solicito ao secretário que faça leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não temos mais projetos na ordem do dia.
Já vamos ver a mesa já agora também.
Passamos, não havendo mais projetos na pauta da ordem do dia, passamos à terceira parte dos trabalhos.
Senhor presidente, questão de ordem. Só para dar um recado do secretário.
Questão de ordem, vereadora Janete.
A secretária de Educação entrou em contato pedindo para ver a possibilidade de colocar na pauta na próxima quinta-feira o projeto 007-EM, que é sobre o plano decenal, porque senão nós podemos perder recursos.
Palavra, senhor presidente. Eu acho que
com a palavra, vereador Rosberg.
Entrar em contato com Vossa Excelência, vereadora? É, porque o presidente da Comissão de Educação nessa casa, intitulado até 31 de dezembro, falou, seria plausível, né? Eles terem comunicado, também o vereador Nonato, mas está havendo uma falta de respeito muito grande já do Executivo, passando os limites, né? Eu vou contestar isso aí, vou fazer uma nota de repúdio na próxima reunião. Obrigado, senhor presidente. É uma bagunça, uma vergonha esse governo.
Passamos, então, a pedido do vereador Sargento Alto, um minuto de silêncio pelo passamento de Salvador João Elídio. Não havendo mais assuntos a tratarem nessa sessão, quero agradecer a presença dos senhores vereadores, a presença das pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.